Muito bem. O Elcilene, questão da prova prática aí do Braille, que ela coloca.
É verdade, é um ponto que nós podemos acrescentar. Claro que não somos nós que elaboramos o edital, né? A SEDUC, ela tem a liberdade, tem a sua autonomia para fazer o edital. Claro que nós podemos acrescentar como um ponto de pauta que na construção desse edital a gente possa garantir desta forma a prova prática tanto para o pessoal de Braille quanto de Libra. É um ponto que podemos pacificar dentro da construção desse edital. Eu quero dizer aqui à professora Elcilene que, claro, encaminharemos isso como uma reivindicação para que os próximos editais para essas duas modalidades sejam feitas dessa forma. E quanto à acessibilidade que ela coloca, o prédio do Ciproecema é um prédio tombado, fica aqui no Reviver e, infelizmente, nós não podemos fazer muitas modificações. Já fizemos várias adequações, mas dentro do que o IFAM permite. Então, tem certas mudanças que nós não podemos fazer, infelizmente, por ser um prédio tombado. Então, mas dentro do possível, nós damos todas as condições para os colegas que tenham necessidades especiais possam estar nas dependências do sindicato.
Presidente, em relação aí à ampliação de matrícula.
Nós iniciamos, Gilberto, esse processo de ampliação e unificação de matrículas a partir do ano de 2015, quando nós reivindicávamos a nossa pauta de campanha salarial. E quando foi em 2016, foi criada uma lei para aquele professor que tem uma matrícula de 20, ele possa ampliar de 20 para 40, dobrando o salário. Então, nós já estamos no segundo processo já de ampliação. Ao final, vai contemplar aí 2 mil professores. Claro que esse é um processo contínuo. Aqui no estado do Maranhão, é o único estado até o momento que tem feito a ampliação e a unificação de matrícula. A unificação, principalmente, que vem junto com a ampliação, é a necessidade daqueles professores que estão em acúmulo de matrícula. Ou seja, o professor, ele só pode ter duas matrículas. Ele não pode ter três, é inconstitucional. E a maioria dos professores, por uma questão de necessidade mesmo, e aí que pese isso, mas o professor que tem um acúmulo de matrícula, mesmo sabendo que ele está ilegal, e ao final da carreira dele, ele não vai poder se aposentar pelas três matrículas. Então, qual foi o caminho? Dentro do que está estabelecido no nosso estatuto, como professor aqui na rede estadual pode ter matrícula de 20 e matrícula de 40, é evidente que o professor que tem duas de 20 e tem uma terceira no município, ele está em situação de acúmulo. Então, qual é a saída? Ele ter essas duas dele de 20 unificada, porque ele passa a ter uma de 40. E junto com a outra de 20, ele está legalmente, porque entendemos, o Ciproecema...
Porque se não fizer assim, ele tem que fazer a opção, né? Ou estado ou município.
Perfeitamente, ele vai ter que fazer a opção, e aí a gente sabe que diante hoje...
Da crise econômica,
da crise, né? Econômica, do salário mesmo do professor, que é a nível nacional. Claro que a gente precisa avançar muito nisso, e essa é a nossa luta constante, e não é só aqui do Maranhão, é de todo o Brasil. Eu faço parte da Confederação dos Trabalhadores em Educação do Brasil, a CNTE, e lá nós ouvimos a dificuldade que os vários estados passam. Então, aqui o professor do Maranhão, ele está tendo essa oportunidade agora de regularizar a situação dele, para que ele não perca financeiramente um terço desse orçamento financeiro que ele tem mensal. Então, já estamos no segundo processo, de forma que o professor possa regularizar a sua situação. E o professor que assim necessitar, é opcional, viu, Gilberto? Tanto para uma quanto para outra, é opcional, não é obrigatório. Mas, assim, a procura tem sido grande por conta do professor esse buscar melhorar a qualidade de vida e, de uma certa forma, ter um ganho considerável. Ele tem buscado muito a participar desses processos. e a unificação principalmente. Então tem, e nós já estamos no segundo processo, um grande avanço para os trabalhadores em educação aqui do Maranhão, fruto da nossa luta, mas também do entendimento e da sensibilidade por parte do governo em atender essa pauta. Nós sabemos que dentro do diálogo a gente consegue avançar, em nenhum momento tem sido negado a questão de tensionar para que possamos radicalizar, não é isso. Nós temos a responsabilidade, Gilberto, de conduzir uma categoria com quase 40 mil trabalhadores em educação, e essa responsabilidade do CIPROESEM, ela tem que ser muito coerente para que nós não possamos colocar os professores diante de uma situação desnecessária. Claro que nós vamos ter os que vão ser contrários, né? Isso é salutar numa democracia. Tem aquele que vão querer colocar no bojo dessa questão da luta sindical a questão política, né? Partidária mesmo, de lado de A ou de B, e nós não embarcaremos nessa disputa política. O CIPROESEMA, ele existe e ele representa uma categoria, e temos a seriedade de estar trabalhando para garantir os direitos dos trabalhadores. Então, a ampliação e a unificação nada mais é do que uma luta nossa e que favorece aos nossos professores do Estado do Maranhão.
Além da questão salarial, nós vemos aí o empenho do governador Flávio Dino em fazer um grande investimento, né, na reforma, ampliação de escolas, ampliando e implantando os IEMAs, escola em tempo integral. Há um grande investimento em andamento no Maranhão, né?
Perfeitamente. A nossa pauta, Gilberto, ela nunca está restrita apenas a um ponto, que é a questão salarial. Diga-se de passagem que a nossa pauta sempre foi a cobrança pela carreira do professor, mas também é preciso nós pensarmos também no funcionário de escola, porque o CIPROESEMA é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Então, desde 2009, nós temos os funcionários de escola também como educadores. Só que hoje os funcionários de escola, eu digo aqui administrativa, SGs, vigias, merendeiras, eles são regidos pelo PGCE, o Plano Geral de Carreira dos Servidores Públicos. Então, temos aí já uma luta constante para que esses colegas também tenham recomposição, haja visto que, se não for pelo regime geral, mas pela gratificação que a maioria deles tem, que é o pró-funcionário. Só quem tem um profissionário são os funcionários de escola. Então tem essa proposta na mesa, o governo está estudando para que ele possa, né, também, dentro dessa negociação, conceder também um reajuste pela gratificação desses funcionários de escola. E o terceiro ponto trata da infraestrutura. É necessário nós termos também, além de ter a carreira valorizada, é preciso nós termos o nosso espaço de trabalho, também um lugar agradável para que possamos desempenhar nossas funções, professores, mas também que oferte não só ao professor um ambiente de qualidade, mas o objetivo fim que são os alunos, que é isso que nós queremos para que a educação do nosso estado, do nosso país, ela realmente alcance o patamar de qualidade que nós desejamos. É necessário isso porque nós formamos jovens e nós queremos jovens bem qualificados, jovens preparados para o campo de trabalho, mas também jovens dignos e tendo a sua qualidade de vida, e essa qualidade de vida ele vai alcançar por uma educação de qualidade. Então, a nossa pauta tem esse tripé: a carreira do professor, a carreira do funcionário de escola e infraestrutura. E nesse sentido, nós temos, por parte do governo, atendido em muito a uma dessas pontos de pauta da nossa campanha salarial, que é a infraestrutura. E nós temos visto aí o governo investir maciçamente na infraestrutura. Está aí o maior exemplo, que é a escola digna, mas também as escolas hoje do ensino médio, que estão sendo reformadas, estão sendo bem aparelhadas para que o professor possa desempenhar grandemente a sua função e assim o aluno também se sentir bem nesse espaço físico que é a escola.
É, e se você tem ampliação de rede, se você tem a implantação de novas escolas, significa dizer que novas vagas vão surgindo, né? E havendo necessidade de seletivo, de concurso, né?
Perfeitamente, é nisso que nós apostamos e lutamos, por isso que a nossa pauta ela é contínua. Um ponto que é sempre recorrente na nossa pauta é o concurso público, porque entendemos que o professor tem uma carreira. Ele vai ingressar, ele vai percorrer todo aquele tempo de serviço e vai se aposentar. E é preciso também a gente estar preparado para que novos ingressos entrem na rede de ensino, mas também de forma que essa qualidade não caia e a gente possa sempre avançar nessa educação de qualidade que nós queremos.
Muito bem, professor, o que que nós poderíamos ainda acrescentar aqui nessa nossa conversa com os ouvintes?
É dizer aos nossos caros professores que saímos aqui de uma negociação que ainda está em mesa, mas atendido o primeiro ponto da pauta, que foi o reajuste de 6,81%, né, um dos poucos estados que estão concedendo essa recomposição. Isso é uma forma...
Mas tem seis estados, né? Seis estados, né?
Tem seis estados e São Paulo tem outros estados também que estão concedendo, mas o valor hoje em relação ao salário do Maranhão está bem aquém. Então, é preciso a gente continuar avançando, viu, Gilberto?
É por isso que quando tem concurso aqui para professor ou seletivo, vem muita gente de outros estados para cá.
Perfeitamente. Nós temos aí professores de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim, de todas as regiões do nosso país, haja visto hoje, né, nós configurarmos como um dos melhores salários do Brasil. Isso é fruto da luta, né? Nós, costumeiramente, desde o professor Aldair, passando pelo professor Júlio Pinheiro e agora sob a minha gestão, nós sempre tivemos a clareza e o entendimento, Gilberto, que bom que nós temos uma categoria exigente, porque faz com que o sindicato lute dioturnamente para garantir esses direitos e para que os nossos professores, né, ele tenha essa valorização. E o exemplo maior é esse reajuste, né? Uma das poucas categorias no nosso estado que até o momento agora no Maranhão teve recomposição salarial foi o professor. Então, é preciso nós valorizarmos isso, a categoria valorizar e saber que o sindicato luta e lutará sempre pela garantia dos nossos direitos.